Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Ativa FM. Eu sou o pastor Daniel Dides, da Igreja Batista Histórica. Estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Nosso programa hoje será até às 11 horas e vamos falar hoje sobre a obra do Espírito Santo em nossa vida como crentes, como povo de Deus. Hoje, a minha esposa, Eni, está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Eni.
Bom dia, pastor Daniel, meu amor. Bom dia aos ouvintes, é muito bom estar aqui. Agradecemos a sua audiência e espero que você vai gostar muito do programa hoje.
Hoje nós vamos falar sobre a direção do Espírito Santo em nossa vida propriamente. Nós temos falado nos últimos programas sobre a doutrina de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E estamos falando sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dirige, a Bíblia fala de andar no Espírito. É uma questão que deve nos levar a pensar. O Espírito Santo realmente dirige nossas vidas? Eni, você já experimentou isso na sua vida? Você já sentiu a direção do Espírito de Deus?
Sim, nestes anos de cristã, muitas vezes já experimentei a direção de Deus na minha vida. Principalmente, eu tive o privilégio de ser criada num lar e aprender das Escrituras desde a minha infância. Estes princípios, ao longo dos anos, dirigiram a minha vida. Hoje eu posso ver de bênçãos que eu colhi por decisões que tomei lá na minha juventude, dirigidas pela palavra de Deus, como obediência aos pais e ser sábio no uso dos recursos que o Senhor nos dá, aproveitar o tempo. Então, em várias coisas, eu vejo hoje que colho bênçãos de Deus por decisões que, pela orientação da Santa Palavra de Deus, eu tomei na minha juventude.
E o Espírito Santo agiu então em sua vida e através da palavra de Deus.
Sim, e também quando a gente chega em algumas encruzilhadas na vida, eu confio que se você já fez tudo dentro dos princípios que a palavra de Deus te orientou, então você confia na promessa de que o Senhor vai dirigir, abrindo portas e fechando portas. Muitas vezes ele agiu na minha vida dessa forma. Agora eu quero te perguntar, tudo que as pessoas dizem ser a direção do Espírito, é mesmo o Espírito de Deus?
Não, eu creio que aí nós temos um problema, né? Que muitas vezes nós observamos pessoas até fazendo coisas, obviamente, erradas. Pessoas fazendo coisas contra a palavra de Deus. A pessoa não conhecendo muito a palavra de Deus, a pessoa está sujeita a agir de uma forma que a Bíblia, na verdade, condena, não recomenda. A Bíblia tem direções muito claras para a nossa vida. E a pessoa, muitas vezes, desconhecendo, faz isso, mas às vezes até fala: é Deus que está me levando a fazer assim. Então, muitas vezes isso pode acontecer por ignorância, às vezes até por rebeldia. Uma pessoa pode até saber o que a Bíblia fala, mas a pessoa diz: mas eu sinto paz no meu coração, Deus me deu essa direção, eu sinto que isso vem de Deus. Então, isso é uma coisa que nos preocupa. A Bíblia não nos leva, por exemplo, a crer que seja o Espírito de Deus que fará com que pessoas andem contrariamente aos princípios da palavra de Deus. Às vezes pessoas são imprudentes, agem de forma que a Bíblia ensina ser errado e perigoso, e as pessoas dizem: mas Deus está me dizendo para fazer isso. Pode ser em relação às finanças. As pessoas podem se comprometer a fazer coisas que não são sábias pelas próprias diretrizes da palavra de Deus, mas as pessoas insistem que Deus é que está as direcionando. Ou pode ser em questão de relacionamento. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o jugo desigual. E pessoas acreditam o seguinte: não, é Deus que está me direcionando, Deus está me conduzindo, eu sinto que é o Espírito Santo que está me conduzindo a fazer isso. Mas uma coisa que nós sabemos com certeza é que o Espírito Santo nunca conduz as pessoas a irem numa direção contrária à vontade revelada de Deus na Bíblia. E outra coisa que nós devemos perceber é que a Bíblia não nos fala somente alguns mandamentos. A Bíblia traz muita sabedoria e a Bíblia fala muito mais do que as pessoas às vezes pensam. Por exemplo, as pessoas às vezes questionam assim: mas o que eu devo fazer nessa decisão? A Bíblia não fala. Antes da gente dizer isso, é bom a gente conhecer bem a Bíblia, porque muitas vezes a Bíblia traz princípios que respondem sim. Existe uma coisa muito clara, uma opção melhor e uma pior, e a decisão da pessoa, se ela tiver um conhecimento bíblico adequado, ela vai ser orientada desta maneira. Inclusive, o livro de Provérbios traz centenas de provérbios, de conselhos, de palavras de sabedoria que, se entendermos e aplicarmos nossas decisões, vão nos direcionar muito claramente em decisões da nossa vida. Então, a Bíblia não nos fornece um atalho para o crescimento em sabedoria. Você não precisa ter sabedoria. Pergunta para Deus, que Deus te revela toda hora uma resposta. Na verdade, a Bíblia nos chama a crescer para termos conhecimento dos princípios, como aplicá-los e desenvolver sabedoria também. Agora, e o que dizer quando as pessoas erram? Quando as pessoas fazem uma coisa que prejudica elas mesmas, mas elas estavam então dizendo, isso era Deus que estava me conduzindo a fazer. Como que nós devemos encarar isso, Ini?
Olha, eu vejo o seguinte, ao longo dos anos, eu vi pessoas que queriam tanto, tanto uma coisa, mas queriam também, ao mesmo tempo, ter a paz de Deus no coração, que elas se convenciam de que aquilo era vontade de Deus. A Bíblia nos fala que o nosso coração é terrivelmente enganoso. Então, quando a gente está tomando decisões que as nossas emoções estão envolvidas, nós devemos buscar o Senhor em oração, conselho de outros irmãos experientes na fé, para ver se realmente aquilo que a gente quer tanto fazer está de acordo com a palavra de Deus. E isso vai nos evitar de andarmos por caminhos iludindo o nosso próprio coração de que é a vontade de Deus.
Então nós temos que tomar cuidado com nossas vontades, né? Muitas vezes nossas vontades podem nos levar a querer forçar o entendimento de uma coisa que não é realmente a vontade de Deus. Bem, nós vamos agora ouvir uma música muito especial do pastor Nathaniel Sabino, que fala sobre a graça de Deus em nossa vida e a bondade de Deus quando existe uma provação, uma luta, e nós queremos que Deus tire isso da nossa vida, e Deus não tira da maneira que nós gostaríamos. Pode ser que seja a vontade de Deus passar mesmo por essa luta, crescer através disso, assim como aconteceu com Jó, que Deus permitiu que Jó sofresse horrivelmente e não tirou ali dele o seu sofrimento durante algum tempo. Quando a Bíblia nos mostra que essas situações acontecem, a Bíblia nos mostra também que a graça de Deus está conosco. Vamos ouvir então essa música.
Paulo um dia perguntou ao Senhor o que fazer para livrar sua vida de um grande mal. Ele então se surpreendeu quando Deus lhe respondeu: minha graça lhe bastará. Minha graça bastará, meu poder lhe fortalecerá. Quando espinho em sua carne for difícil de conter, minha graça lhe bastará. Minha graça lhe bastará, meu poder lhe fortalecerá. Quando espinho em sua carne for difícil de conter, minha graça lhe bastará. Hoje ainda é assim, você pode confirmar. Basta esperar em Deus e confiar, que Ele ao teu socorro vem pra lhe responder também: minha graça lhe bastará. Minha graça lhe bastará, meu poder lhe fortalecerá. Quando espinho em sua carne for difícil de conter, minha graça lhe bastará. Minha graça lhe bastará, meu poder.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a Bíblia aqui nos fala de andar no Espírito, no verso 16 e no verso 25, há essa expressão, andai no Espírito, andemos no Espírito. E no verso 18 diz, se sois guiados pelo Espírito. Então o Espírito Santo que em nós habita, atua em nossas vidas nos guiando. E irmãos, a vontade de Deus para nossas vidas está revelado na Bíblia. O Espírito Santo nos guia. O que significa ser guiado pelo Espírito? O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que é o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo está guiando a sua vida, sabe o que significa? Você vai ter uma vida de amor, de paciência, de alegria, de bondade, domínio próprio. Essas coisas. É isso que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, quando falam, por exemplo, de guiar do Espírito Santo, as pessoas estão preocupadas com pequenas decisões na nossa vida. Por exemplo, eu tenho que mudar daqui, eu devo alugar essa casa ou aquele apartamento. Esse tipo de decisão. Mas quando a Bíblia fala de Deus nos guiar, a ênfase principal é no sentido de Deus nos guiar pelo caminho da santificação, para nos fazer mais conformes à imagem de Jesus Cristo. E vejam em Romanos 8, verso 13. Aqui nós encontramos essa questão de ser guiado. Romanos 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora veja bem, irmãos. O Espírito, pelo Espírito fazer o quê? Mortificardes os feitos do corpo. Quais são os feitos do corpo? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, irmãos, a obra do Espírito é de mortificar os feitos do corpo. E agora veja o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que ele quer dizer, guiados pelo Espírito de Deus? Guiado significa mortificar os feitos do corpo. Você quer a direção de Deus na sua vida? Você quer andar no Espírito? O que significa andar no Espírito? Significa jamais satisfazer as concupiscências da carne. Hoje nós temos muitas pessoas que estão aí com esse conceito de guiar do Espírito Santo, achando que é como se fosse um vento que uma hora joga para cá, outra hora joga para lá. E é tipo assim, uma subjetividade sobre tomar decisões nas nossas vidas. Eu não sei se hoje eu devo usar essa roupa ou aquela roupa. O Espírito Santo vai me orientar aqui se eu devo usar hoje azul ou preto, né? Não é isso que o Espírito Santo está guiando em nossas vidas. Ele está nos guiando no caminho de santificação. Amor mortificar os feitos da carne. Agora, o Espírito Santo então está nos levando a conhecer melhor a palavra escrita de Deus e a viver uma vida de santificação. Essa é a obra do Espírito Santo em guiar a nossa vida. E nessa compreensão, irmãos, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo está te mostrando, esse caminho é errado, é pecado, não faça, obedeça. Submeta-se à direção do Espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo está tentando te conduzir a estudar mais a Bíblia, aprender mais. Não apagueis o Espírito Santo. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem: como que eu posso saber a vontade de Deus? Você quer saber a vontade de Deus? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, é o que diz a Bíblia. Porque assim é a vontade de Deus, diz Pedro, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Qual é a vontade de Deus? Sabe, irmãos, a vontade de Deus para a sua vida é que você viva uma vida santa de conformidade com o que está na Bíblia, obedecendo as coisas que a Bíblia ensina. Se você faz isso, sabe o que você está fazendo? A vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Aí as pessoas vêm, né? Mas peraí, eu quero conhecer, eu quero entender a vontade de Deus específica para coisas na minha vida. Às vezes nós falamos sobre a vontade revelada de Deus, e a vontade revelada de Deus são aquelas coisas que Deus nos declarou. E Ele nos revela, é na Bíblia. Por exemplo, não furtarás. Como você sabe isso? Deus revelou, está na Bíblia. Agora, o que as pessoas muitas vezes querem é saber como tomar decisões certas na sua vida. E é um pensamento legítimo isso. Eu quero saber como tomar decisões corretas, porque eu quero fazer o que é melhor na minha vida para ser mais útil para Deus e tudo. Isso é um sentimento legítimo. Mas nós devemos reconhecer, irmãos, que nesses aspectos, na sua vida, na minha vida especificamente, a Bíblia não traz respostas. Não tem um versículo que diz para você, por nome, você, em tal data, vai ter que fazer isso, tomar essa decisão. A Bíblia não fala isso. Então, como nós devemos proceder para saber a vontade de Deus nessas coisas? Se eu devo ir tentar esse emprego ou aquele, morar nessa cidade ou naquela, como que eu posso ter a direção de Deus na minha vida para isso? Bem, nós devemos, irmãos, usar apenas os recursos que Deus colocou à nossa disposição. Se você ler a Bíblia no Velho Testamento, havia, por exemplo, instrução no Velho Testamento para o sacerdote de Deus fazer uso do Urim e Turim. Nós não temos isso mais hoje. Havia também instrução para, em determinadas ocasiões, os sacerdotes lançarem sortes. Isso nunca é autorizado para nós no Novo Testamento. Deus não nos entregou essas coisas. O que Deus tem nos dado, então? O que Ele nos deixou? O que Ele nos legou? A Bíblia, irmãos, nos mostra que Deus tem nos deixado os ensinamentos bíblicos, os princípios bíblicos, e além disso, devemos buscar sabedoria e bom conselho. À medida que você vai vivendo, você vai apanhando sabedoria com experiência, né? E tem pessoas que têm mais vivência do que você pode aprender alguma coisa com eles. Às vezes você está numa decisão que você tem que tomar e você vai poder consultar um amigo. E a Bíblia diz, na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Agora, a Bíblia tem um livro inteiro, que é o livro de Provérbios, que é dedicado ao conceito de sabedoria, de como você pode tomar as decisões sábias na sua vida. E fala sobre decisões sábias para finanças, fala sobre decisões sábias para relacionamentos dentro de sua casa, relacionamento com seus filhos, relacionamento com seus pais, com seu cônjuge. A Bíblia traz todos esses princípios. E sabe por que isso está na Bíblia? Para te orientar através do caminho de sabedoria. E não é, irmãos, que Deus vai chegar para você e te falar, vai ser isso agora e vai ser aquilo. Isso aí não é a norma, é a exceção na Bíblia. Agora, muitos crentes não se conformam com isso e querem, de todo jeito, dar um jeitinho de descobrir qual é a vontade específica de Deus em coisas que Deus não nos revelou. Então você vê que nesse espírito de rebelião contra o fato que Deus simplesmente não tem nos revelado determinadas coisas, surgem uma série de erros nas igrejas. E o que acontece nesses contextos? Casos onde pessoas chegaram e falaram, irmão, essa decisão que você está fazendo, eu andei orando sobre isso e Deus me mostrou que você deve decidir isso. Três pessoas falaram coisas diferentes. Com quem Deus falou? Isso é confusão. E Deus não é de confusão. E depois você tem pessoas que pegam um papelzinho, escrevem num papelzinho não, no outro papelzinho sim, e aí fazem um marabalismo lá com o papel, né, e falam para Deus, oração, Senhor Deus, me mostra o que eu devo fazer nessa decisão. Sim ou não. E o que sair, é isso que Deus quer que eu faça. Irmão, você sabe o que é isso? Isso é o que a Bíblia chama de adivinhação. É tentar descobrir o futuro através de algum método, manipulando assim. E existe um outro método de fazer isso que as pessoas também fazem, que é um tanto santificado, porque envolve a Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia, fecham a Bíblia, abrem a Bíblia num determinado texto, tacam lá o dedo e dizem, essa vai ser a resposta da minha questão. E isso, na verdade, é tentar transformar a mensagem sagrada do Senhor Deus num livro de mágica. Não é isso a mensagem da Bíblia. E aquele texto ali não foi escrito falando da sua vida, foi falando escrito de alguém lá naquela época. Você tem que entender o princípio daquela época para ver como se aplica hoje. E isso também, irmãos, é uma forma meio evangélica, né, de adivinhação. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A realidade, irmãos, é que Deus não nos deixou nenhum método de adivinhar a sua vontade. E nós devemos aceitar o seu silêncio. Não podemos ser como Saul, o rei Saul, que quando Deus não falou com ele nem por Urim, nem por profetas, nem por sonhos, então ele caçou uma feiticeira. Irmãos, nós não podemos fazer isso. E eu me preocupo com a tendência que nós estamos vendo em muitas igrejas, onde as pessoas não estão segurando as pontas contra essa invasão de misticismo nas igrejas. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade onde as pessoas são supersticiosas e místicas. É interessante que todos os jornais importantes do país trazem um horóscopo todos os dias. Pessoas estão aí querendo saber, né, alguma coisa sobre como poder descobrir aí o futuro e essas coisas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas nos pertencem. O que Deus não revelou não nos pertence. E Deus quer nos orientar, irmãos, não através de fórmulas mágicas, mas através de sabedoria. E não existe nenhum atalho no discipulado cristão para uma maturidade cristã, onde você aprende a viver pelos princípios bíblicos e fazer as coisas que Deus quer, revelado na sua palavra, e aquelas coisas que Ele não nos fala, se orientar pela sabedoria que Deus nos dá. Não existe outro caminho. Vamos dar então, em conclusão, um exemplo simples e prático de como nós devemos tomar decisões na nossa vida. Às vezes você diz, bem, como que eu posso decidir que emprego que eu devo trabalhar? Bem, primeiramente, você deve procurar aquilo que você tem opção e oportunidade para fazer. Além disso, você pode considerar certas coisas como o que é que eu posso fazer que será mais útil, onde eu estarei contribuindo mais para a sociedade, o que é o ramo de trabalho onde eu me adapto melhor, onde eu serei mais feliz. E você pode também contemplar o que eu posso fazer onde eu vou poder ter um salário melhor. Isso também é sabedoria, irmãos. A Bíblia diz, quem tem sabedoria se enriquece. Por quê? Porque busca, através dos modos legítimos que Deus deixou, conseguir os recursos para a sua vida. E, irmãos, Deus tem nos colocado a responsabilidade de sermos cidadãos produtivos e buscar também providenciar para nossas famílias. Não é nada de errado com isso. Tem gente que acha que muito santo você se abnegar de fazer uma coisa que vai ser lucrativa. Se for honesto, qual o problema? Devemos usar de sabedoria. E também nós devemos reconhecer, irmãos, que a Bíblia nunca, nunca nos dirige em contradição aos seus princípios. Por exemplo, pessoas o tempo todo estão tentando sair fora de fazer o que a Bíblia realmente ensina e estão dizendo muitas vezes que são orientados pelo Espírito Santo, como às vezes vem alguém e fala o seguinte, bem, eu estou no casamento, que eu não estou muito feliz no casamento e eu sinto que Deus está me dirigindo para me separar. Deus dirige para você separar? Leia o que a palavra de Deus diz. Não jogue responsabilidade no Espírito Santo de fazer aquilo que não é santo. Nós encontramos pessoas excusando-se, fazendo toda espécie de coisa errada e tentando manipular a própria situação, dizendo, ah, mas eu senti de Deus que eu devia fazer isso. Para muita gente virou quase uma coisa assim. Se você tem um impulso de fazer uma coisa, você tem que fazer. E depois tem outra. Eu já orei sobre isso e eu sinto paz no meu coração. Aí daí? Onde na Bíblia diz, se você sente paz de fazer uma coisa, significa que está certo. Aí alguém vem e diz, ah, mas seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, significa sabe o quê? Se fazer isso vai criar uma guerra com alguém, então não faça. Deixa que o critério seja aquilo que conduz à paz. Não paz interior, paz objetiva mesmo em relação ao próximo. Uma vez eu vi uma pessoa falando, estou tendo problema lá em casa, o casamento está com um problema muito sério por causa do seguinte. Alguém pediu lá para nós fazermos uma doação para uma determinada causa. Eu conversei com minha esposa, nós fizemos a conta e decidimos que nós não podíamos fazer a doação, a contribuição. E encerramos o assunto e depois minha esposa foi lá e deu o dinheiro assim mesmo sem eu saber. E agora estamos passando um problema financeiro, estamos desentendendo aqui dentro de casa. Mas eu perguntei para ela, por que você foi e fez? Nós decidimos não fazer e ela disse, ah, mas eu senti de Deus fazer. Como sentiu de Deus fazer, irmãos? Sentiu de Deus fazer uma coisa que o esposo é conta, que envolve também as finanças do esposo. Nesse aspecto, a direção do Espírito de Deus na vida dela era através do marido. Como que vai violar a palavra de Deus uma coisa dessas? Uma última consideração. Às vezes as pessoas falam da questão da direção do Espírito de Deus. Vão fazer uma coisa que é irresponsável. Sabem que é irresponsável. Alguém chega, você dá conselho para ele, você diz, olha, não faz isso não, vai te enrolar todo financeiramente, sua família não vai ficar bem. E a pessoa diz assim, ah, mas eu estou sentindo de Deus que eu devo fazer. Irmãos, qual o versículo? Não existe isso. Você tem que ser responsável e sábio. Isso é a direção do Espírito de Deus na sua vida. Isso é importante enfatizar, porque, irmãos, nós vivemos numa cultura que é muito mística. As pessoas são muito dadas a essas coisas sobrenaturais que são absurdas, na verdade, não existem. Se você fizer um levantamento, com certeza em toda a sociedade, e até mesmo dentro da igreja, é provável que as pessoas saibam te falar, na média, mais dos 12 signos do zodíaco do que os 12 apóstolos ou as 12 tribos de Israel. Você vê que como essa influência do paganismo na nossa sociedade influi até mesmo na igreja, e todos nós temos uma tendência de querermos um pouco de magia na nossa vida, né? Um pouco de sobrenatural para o dia a dia. Não precisamos de raciocinar nossas decisões, possamos ter ali uma orientação como de um horóscopo na nossa vida, ou se não nós queremos um elemento de sobrenatural em nossas vidas para nos fazer sentir que estamos bem com Deus, ao invés de simplesmente viver de acordo com a palavra de Deus e avaliar nossa vida calmamente pelos princípios da Bíblia e ver se estamos enquadrados na mensagem que a Bíblia nos ensina. Então essa questão que tem permeado a nossa sociedade e reflete também na igreja, é necessário, irmãos, que nós compreendamos que quando nós nos convertemos a Cristo, nós não podemos trazer para dentro da igreja essa bagagem de misticismo que nós temos aí na nossa cultura. Nós temos que largar isso aí, descartar isso, rejeitar isso e adotar os princípios da palavra de Deus como nosso padrão de vida. Isso tem tantas ramificações. As pessoas têm essa tendência de querer, então, essa vida assim, né? Onde você está fazendo uma decisão na sua vida, o que Deus vai me falar? Como que Deus vai me orientar? E ao invés de você ir pelo caminho que é o caminho difícil de estudar na Bíblia e ver como os princípios bíblicos se aplicam na sua vida, então você quer aquela resposta fácil que alguém chega e te fala, ou você sente ali uma direção, um impulso dentro de você, e aí você interpreta que isso é a voz de Deus, quando na verdade não tem nada disso. Então essas coisas são importantes nós explicarmos, até porque eu creio que nós estamos tendo muitos problemas na igreja por causa disso, e muitos cristãos estão fazendo coisas irresponsáveis na sua vida por causa disso. Por um lado, a Bíblia é bem crítica de nossas vidas. E quando alguma pessoa, qualquer coisa, chega e critica a nossa vida, nós imediatamente vamos para a defensiva e não queremos admitir que alguém esteja nos criticando. Então, o que acontece quando nós estamos com projetos e planos e desejos de fazer o que está errado e a Bíblia corrige isso, nós tentamos às vezes justificar isso dizendo que, ah, mas eu estou sentindo que o Espírito Santo está me conduzindo nesse sentido. E isso é extremamente perigoso, isso é falso. Não é o Espírito Santo que nos conduz contra os princípios da Bíblia. Por outro lado, eu vejo também cristãos que às vezes são muito sinceros e abnegados, que fazem decisões insensatas, que não são sábias nas suas vidas, com um sentimento de culpa. Existe às vezes uma coisa que vai ser bom para você, então você não deve fazer porque é egoísmo. Agora, isso foge, na verdade, do princípio bíblico da sabedoria. E às vezes as pessoas, então, tomam decisões que são prejudiciais a si próprios e são irresponsáveis, e você vai e conversa com eles e você diz, mas veja bem, isso aqui na sua vida, você deve pensar bem o que você está fazendo. Veja só, você é um pai de família, você tem que cuidar da sua família, você não pode fazer uma dessas. E ele, né, acha que se ele disser, ah, mas eu sinto que é a vontade de Deus para minha vida, então morreu o assunto, você tem que aceitar. E na verdade isso é tolice. O Espírito de Deus atua pela sabedoria também, e pela palavra de Deus e pelo bom conselho. E nós não podemos deixar que o diabo nos manipule, nem através de querer fazer a nossa vontade quando está em contradição à palavra de Deus, e nem tampouco de fazer aquilo que pode ser mal para nós com esse tipo de pensamento, ah, mas eu não posso pensar em mim, tenho que pensar só nos outros. Então às vezes as pessoas caem em dois extremos nisso aí, e o diabo usa isso para fazer mal a muita gente. Muitas vezes as pessoas fazem aqui o que é tentar a Deus. Você tem um entendimento de que se você fizer determinada coisa, é arriscado, não é sábio. Mas você diz, eu vou fazer assim mesmo, Deus vai cuidar de mim. E isso, na verdade, é tentar ao Senhor. Então nós devemos aplicar na nossa vida esses princípios que a Bíblia nos traz para nos orientar. E como cristãos, irmãos, nós devemos trabalhar, então, de entender os princípios bíblicos e de desenvolver a sabedoria. E ouvir os bons conselhos, mesmo quando não é o que queremos ouvir. E ouvir a palavra de Deus, mesmo quando ela nos repreende. E não manipular a palavra de Deus para simplesmente concordar com o que nós já decidimos que queremos fazer. E deixar essa questão de adivinhação e de tentar fazer alguma descoberta daquilo que é secreto lá com os astrólogos e com os feiticeiros. Isso é o departamento deles, não é o nosso departamento como cristãos.
Bem, estamos chegando ao fim de nosso programa hoje. Eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo a nos fazer uma visita à nossa igreja em Conselheiro Lafaiete. É localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30. Nas quintas-feiras, 19h30, temos uma reunião de oração. Nós também temos congregações nas cidades de Congonhas e em São João del Rei. Na cidade de Congonhas, nós estamos na rua São João del Rei, número 177, o bairro Cristo Rei. As reuniões são 19h no domingo. E em São João del Rei, nós temos uma congregação na rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matozinhos. As reuniões ali são 9h da manhã, na congregação de São João del Rei. E eu também te convido a fazer uma visita ao nosso site. Nós temos um site, é batistahistorica.org.br. Ali você encontra informações sobre nossa igreja, como também estudos bíblicos, você tem links para poder acessar mensagens da nossa igreja. E nós temos um canal no YouTube, ali também tem um direcionamento para esse canal, onde você pode ver as pregações da nossa igreja. Você também pode entrar no site que tem o MP3, as gravações MP3 de várias mensagens. No programa de hoje nós falamos sobre o livro de Provérbios. Nós fizemos uma série de estudos sobre provérbios há alguns anos e nós já temos disponível na internet mensagens de provérbios em MP3. São mais de 70 mensagens que já estão disponíveis para você ouvir ou até fazer o download, se assim você quiser fazer.
Ouvinte, na quarta-feira também, na nossa igreja em Conselheiro Lafaiete, oferecemos um curso de teologia. Este curso é dividido em etapas mensais e é uma ótima oportunidade para você que se interessa por teologia e gostaria de aprofundar nessa área. O horário é 19h nas quartas-feiras. Se você tem este desejo, você poderá fazer uma aula experimental comparecendo no horário do curso, 19h nas quartas-feiras.
Estamos então encerrando o nosso programa de hoje. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem no próximo programa.
Obrigado pela sua audiência e tenha um maravilhoso dia.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10:30 da manhã, aqui na Ativa FM.